Senhoras e senhores, está começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, aí de diversos países que acompanham a gente ouvir o nosso programa. Sempre trazemos temas de atualidade, como política, já trouxemos economia, já trouxemos séries, investimentos, um monte de tema para você se atualizar aí e saber o que está rolando no nosso mundo, enfim, aqui dentro do Brasil. Hoje a gente vai trazer o pessoal aqui do que são as mulheres antifeministas e também futuras hosts do programa, né? Pessoas que vão atuar com a gente aí no programa nessa nova, na verdade, temporada. Então, antes de chamar vocês para apresentar, calma que eu já vou chamar, que eu sei, o Studart já tá com a língua ali tremendo para falar, o ouvinte conhece já o Studart, né? Nosso co-host sempre tá aqui com a gente. Mas antes disso, Studart, o GaroaCast, ele é distribuído em todas as plataformas da internet. Então, você ouvinte, agora você telespectador, vai poder acompanhar a gente em absolutamente todas as plataformas de podcast da internet. Entre elas, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, agora no YouTube, no Rumble e em diversas outras plataformas. É até capaz que a gente consiga colocar no Instagram também pro pessoal acompanhar, tá? E pra quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer mais o projeto, entra aí em www.mídiasavançadas.com.br. Lucas Studart, como é que você está?
Muito bem, tudo certo e nada resolvido, né? Pelo menos até dia 30. Mas tudo bem, me apresentando, já que é uma nova temporada, vou me apresentar, Lucas Studart. Também me apresentando para as novas participantes, novas co-hosts, inclusive, né? Estão aqui, estão roubando meu lugar um pouco, mas com todo orgulho que eu passo o bastão para vocês. Mas eu vou continuar participando, gente. Sou historiador, 30 anos de idade, 30 anos dia 27 de novembro, e um grande amante da política, né? Então vamos trocar uma ideia boa hoje, o carioca. Hoje eu não sou o único carioca, nosso querido Paulo tá aí, mas normalmente eu sou o carioca. Até o meu posto de carioca estão roubando, cara.
Studart fala muito. A gente trouxe outras pessoas também pra falar bastante aqui. Paulo, como é que você está, Paulo?
Fala aí, galera. Boa noite. Cara, tô feliz de estar aqui, como sempre, né? Sempre um prazer trabalhar, só que hoje tô com as meninas aqui. Tô representando nossas guerreiras antifeministas.
Carioca de Floripa.
Carioca de Floripa, morando em Floripa, né? É isso. E vai ser bem legal hoje apresentar as meninas que vão começar a participar com a gente de agora em diante.
Maravilhoso! Perfeito, Paulo. E agora eu vou apresentar as meninas. Vou chamar primeiro a Gabi, que já fazia parte antes do projeto. Então, Gabi, se apresenta aí pro pessoal.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi, como a Inês falou. Eu tenho 23 anos. E é uma honra estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter um papo muito bacana hoje. Eu sou da Frente Conservadora. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. E é isso. Tô muito feliz. Muito obrigada, gente, pela oportunidade.
Maravilha! E vou chamar agora a Samara. Samara, como é que você tá?
Boa noite, gente. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu tô de boa. Feliz de ser convidada para participar. Sou professora de inglês aqui em São Paulo. Tenho 39 anos, já quase 20 anos de magistério.
Sensacional, muito bom. Pois a gente vai aprender inglês com você também. A gente pode fazer um programa só sobre linguagens aí, que a gente pode conversar com o pessoal. Maravilha. Esther, como é que você está?
Olá, boa noite. Eu tô bem, graças a Deus. Agradecer o convite, muito feliz em poder atendê-lo. Então, eu tenho 28 anos, moro em São Paulo, sou estudante de pedagogia, feminismo, política, revolução cultural e tudo que a gente gosta vai conversar aqui. E é isso.
Bom, muito bom. A gente vai conversar sobre todos esses temas daqui a pouco, mas antes, a Sara. Sara, como é que você está?
Oi, tudo bem? Tá tudo bem aqui comigo? Eu sou de Manaus, nasci em Manaus.
Que legal.
Mas eu moro no interior de São Paulo desde 1998. Oh. Então, estamos aqui em São Paulo. Se vocês ouviram um sotaque estranho, é o meu. Mas eu sou casada, tenho 32 anos e tô grávida da minha primeira filha.
Olha só, que bacana. Muito bom, parabéns. E a gente vai começar o nosso programa hoje, né, falando justamente sobre esse tema, que é um tema que trouxe vocês todas pra política, que é o feminismo, né? Então, gente, eu conheço muita mulher, muita amiga minha, que é a favor de feminismo, que defende essas pautas feministas, e eu queria entender um pouco da cabeça de vocês aí, o que que fez vocês se tornarem antifeministas, né? E se alguma de vocês compactua com alguma ideia do feminismo. Quem quer começar falando aí? É livre, isso aqui é conversa livre, fiquem tranquilas.
Eu vou começar falando, porque eu lembro até hoje de um dia que eu tava gravando um vídeo começando essa minha vida, né, assim, pública. Eu tava gravando um vídeo, um pé da vida com o feminismo, mas falando, olha, o feminismo, tudo bem, ele conquistou pra gente o direito ao voto e o direito ao trabalho, porque eu tinha digitado lá no Google, né? Feminismo. E aí eu lembro até hoje de, né, treinando e gravando um vídeo e depois, é engraçado que você falou, né, que o feminismo foi o caminho que me levou até a política, foi justamente isso. Então eu comecei a ver, assim, não, mas tem alguma coisa errada. Como assim? Destoa muito, né, o que defende, o que defendia antes, é o que se propõe. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, foi quando eu tive contato com a Ana Campaiolo, justamente por ser uma deputada eleita do meio conservador, né, lá de Santa Catarina, e aí eu tive contato ao conteúdo dela, tudo, adquiri o livro, e aí eu entendi, né, não, o feminismo não nasceu bom e depois ficou ruim, né, se perdeu no caminho. Então eu já fui o tipo de pessoa, né, de mulher que, assim, ah, realmente, a mulher pode fazer o que ela quiser, sabe, essas baitolagens, essas ideias bem tortas, né.
É uma ideia que subverte o conceito de masculinidade e feminilidade dentro da sociedade, né?
Exatamente.
Papéis diferentes e complementares, né?
Eu acho que toda mulher já passou por esse momento alguma vez.
Sim.
Assim, como todo mundo já teve a fase rebelde de... Não, eu nunca tive a fase rebelde de esquerda, mas assim, a gente já viu que todo mundo, né, já passou por essa fase.
Eu acredito que a mulher, ela se pega defendendo o feminismo ou com algumas ideias feministas, porque assim, eu nunca bati no peito e falei, sou feminista. Porque pra mim, não, eu sou cristã, sou evangélica. Então, realmente, na minha cabeça, não é por aí. Mas eu tinha ideias. E aí é onde entra a revolução cultural. A gente é bombardeado e, assim, 100% influenciado por esses movimentos sem perceber.
Sim.
Sem perceber. Então a gente se pega e fala, não, a mulher pode fazer tudo que quiser, e homem também. E assim, é tudo igual, sabe? E é como o Danés falou, né? Subverte, né? E o que a gente tem de mais sagrado é justamente a diferença de homem e mulher, né?
Uhum. Studart?
Bem, eu tinha uma pergunta pra fazer, pode ser pra Esther, mas vale pra todas responderem, que é o seguinte, do ponto de vista histórico, eu como historiador, eu sempre tento puxar pra trás um pouco, o início do feminismo, movimento sufragista, eu acho que as pautas podiam até ser, são pautas justas, entendeu? O direito de você trabalhar o que quiser, o direito ao voto. Agora, a gente sabe que as pautas feministas se subverteram com o tempo e acabaram adotando pautas com um teor ideológico, que passava do direito da mulher e ia pro ramo da ideologia da esquerda. Eu queria perguntar para vocês, assim, as pautas antigas do feminismo, vocês se identificam?
É assim, se a gente falar não me identifico, é como se eu estivesse dizendo, então hoje eu não quero votar, eu não quero trabalhar, mas também não dá para dizer que foi o feminismo que conquistou isso. Então você, como historiador, você pode confirmar que a mulher entrou no mercado de trabalho não por uma conquista feminista, primeiro que trabalhar não é conquista, é obrigação. Se eu pudesse, eu ficava na minha casa, isso seria, assim, uma conquista, né? Poder ficar em casa. Então, as guerras, uma crise financeira, tudo isso insere a mulher e, às vezes, até a criança, infelizmente, no mercado de trabalho. Não foi um movimento que chegou na rua e falou, bora, galera, bora trabalhar, e todas as mulheres despertaram e falaram, nossa, realmente, vamos trabalhar. Então, aconteceu muita coisa, historicamente falando, para essa inserção. E o voto, a gente pode dizer, de uma certa forma, que foi uma conquista feminista? A gente pode dizer que foi uma conquista por causa do barulho que elas fizeram. Mas não foi uma conquista, porque foi concedido pelos homens que dominavam a época. Mas foi um privilégio concedido. Não foi um direito. direito recebido. Porque o direito, ele provém de um dever, certo? E qual o dever que as mulheres tinham que cumprir para poder votar?
Pra guerra.
Ó, impressionante, Daiane, que eu fiz uma pergunta pegadinha aqui justamente por causa dessa questão. Quem passou a lei que dava o direito foram homens brancos até que representavam o patriarcado, né? Então, exatamente tem essa dualidade na hora da gente falar do movimento... Oi?
Você é o Ivolando agora.
Não, é engraçado que no pronunciamento, na época, assim, que onde as mulheres iam se apresentar, né, apresentar a ideia, nenhuma quis falar. Foi um homem que falou. Existiam muitas mulheres, assim, contra, cerca de 42 mil mulheres contra o voto feminino, né? Então, assim, isso, falando na época, era mais gente. A população cresceu hoje em dia. A gente pensa 42 mil pessoas, parece pouco, assim. Mas na época era mais. Então, teve muita controvérsia, né?
Gabi, quer falar?
Quero, sim. Complementando o que a Esther falou, vale lembrar também que, além do fato que os homens realizaram algumas concessões, sim, para as mulheres, embora o barulho que elas faziam, o fato da mulher ter sido inserida, assim, no mercado de trabalho, que não foi uma conquista feminista, na verdade, os homens estavam morrendo nas guerras e você precisava agora de novos trabalhadores. Então, nesse contexto, as mulheres também se inseriram no mercado de trabalho, ou seja, novamente, os homens sendo influentes nessa conquista, entre aspas, de espaço, né, que as feministas, elas revogam para si. Vale lembrar também que, além disso, tem também a questão religiosa. Isso as feministas, elas não contam. Por quê? Porque o movimento feminista, ele começou, na verdade, com um movimento em prol da temperança, né? E as feministas, assim, pode-se dizer no contexto atual, mas as mulheres que participavam daquele movimento pela temperança, elas tinham boas causas. Só que dentro desse movimento você tinha pessoas que estavam ligadas com a Sociedade Fabiana, que era um movimento de esquerda, né, marxista. Então, ou seja, isso o movimento feminista, ele não cita, mas elas tiveram espaço e voz para falar dentro das igrejas, porque começou numa igreja metodista, mais especificamente wesleyana, e as feministas utilizaram o espaço das igrejas, ou seja, o espaço religioso, para falar, e mais tarde começaram a contestar a autoridade clerical daquelas igrejas.
Exatamente.
Então, ou seja, elas utilizaram, querendo ou não, o espaço religioso, né? Elas foram até os reverendos, e os reverendos, eles se compareceram da causa, porque elas usaram o argumento: olha, Deus olha para nós como todos iguais, somos todos iguais, homens, mulheres. Então, né, os reverendos, com essa mentalidade cristã de igualdade de fato, mas uma igualdade cristã, concederam esse espaço. E mais pra frente elas vieram a contestar. Isso o feminismo não conta. Então elas deram a costa pra religião, que, querendo ou não, deram voz pra elas dentro das igrejas.
E só pra complementar, né, duas coisas. A gente fala sobre a inserção da mulher no trabalho por conta da guerra e tal, mas existem fontes, né, que comprovam já a atividade laboral da mulher no século XII, século XIII.
Exatamente.
Mulheres tinham... negócios próprios. Mulheres eram professoras, perfumistas.
Não,
trabalhavam pra família.
Se a gente for olhar também um outro ponto, quantas rainhas não se destacaram na história da humanidade? E a gente pode trazer isso até pro Brasil, né? Quem aboliu a escravidão foi uma mulher.
Uhum.
E hoje em dia você vê, inclusive, os movimentos estudantis, a esquerda, etc., tentando tirar o papel da mulher que ela exerceu. Então você vê o quanto é ambíguo e quanto tem de política nisso, né? Isso que é uma coisa absurda.
A princesa Isabela não era mais progressista, Studart?
Não, na realidade ela era uma cristã fervorosa da Igreja Católica, casada, e na realidade muito medo das pessoas é que o marido governasse por ela, mas pô, o pai dela deixou ela como regente inúmeras vezes.
Uhum.
E o marido não apitava, entendeu? Ela sempre teve uma... Pelo contrário, ela sempre foi uma pessoa de muita fibra, que tinha muita decisão, tanto que quando ela assinou a Lei Áurea, o presidente do Conselho de Ministros, né, que era como se fosse ministro, um primeiro-ministro da época, era o Visconde de Ouro Preto, salvo engano, ele chegou e falou assim: a senhora sabe que você vai redimir uma raça, mas perdeu o trono. Ela falou: mil tronos eu tivesse, mil tronos eu perderia para abolir a escravidão. Isso é uma mulher de muita fibra, teve mais coragem, inclusive, que o meu ídolo, Dom Pedro II, que preferiu fazer leis graduais para abolir. Ela chegou na regência e foi lá e matou, entendeu?
Não, mas aí...
É uma mulher de extrema fibra que merece ser reconhecida e que hoje em dia a gente vê o papel dela cada vez mais diminuído.
Não, beleza. Então... Mas aí as meninas estavam explicando aí, Studart, a questão do de que era antigamente e como é que a mulher, algumas feministas utilizaram o espaço da igreja, né, pra adentrar ter voz ali e depois se voltaram contra a igreja, né? Hoje em dia a gente sabe que o movimento feminista, ele é muito contrário a muitas vertentes religiosas. Então, hoje em dia você já tem, essa é uma guerra mesmo que existe do movimento feminista com as instituições religiosas. É isso que acontece, gente? Como é que funciona?
Mas a gente não precisa falar de hoje para mostrar que existe já uma guerra do feminismo com o cristianismo. Elizabeth Stanton, ela desviou e ela já ficou com umas ideias assim, bem luministas, criou uma bíblia feminista e condenou o casamento.
Nossa.
Aí a gente tá falando de uma feminista de primeira onda.
Exatamente.
Quase, assim, se não foi a sufragista, né? Então, a gente não precisa, assim, ficar só aqui. Lá no começo, o feminismo já mostrava as caras. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um feminismo de boas pautas do início e agora se corrompeu, é o seguinte: ninguém chega chutando a porta e falando, quero fazer isso. A gente tem o exemplo do Lula. Lula tá aqui, agora ele tá mostrando as caras, mas antes, por que a galera fala, isso aqui nunca vai virar uma Venezuela? Porque ele não fala abertamente que ele vai virar que ele vai fazer disso aqui uma Venezuela ou pior. Então ele come pelas beiradas. O feminismo é a mesma coisa. Ele usa de algo ali social, que a igreja talvez deveria fazer mais, né? Tapar os buracos. Então o feminismo se apossou de pautas sociais, e é isso que ele faz, da ferida do povo, pra ser aceito. Porque se ele falar de cara, como é que ele fala lá em 1900, as feministas, né? Nós queremos libertinagem sexual, nós queremos aborto, nós queremos a guerra contra os homens. Ninguém ia aceitar essa pauta. Socialmente falando, ninguém ia aceitar.
Exato.
Então ele vai assim, sabe, de doses homeopáticas pra conquistar um território. E aí hoje a gente tem o que a gente tem hoje, né? Toda essa desgraça, né?
Essa é a mesma estratégia do marxismo cultural. Você vai...
Exatamente.
A próxima geração já cresce acostumada com algumas coisas que já estão erradas, já tá disposta a aceitar mais absurdos.
Uhum.
E vai indo.
Sim. Exato. A Samara queria fazer uns comentários aí.
Da questão da religião, né? O que que acontece? Por que que elas se viraram tanto assim contra a religião? Eu sou uma católica praticante, eu vou na missa todos os domingos, eu me confesso, eu rezo um terço, eu sou praticante.
Bacana.
Então, o que que acontece? Tem muita coisa dentro da Bíblia que eles distorcem, porque é para fazer essa doutrinação, vem da teologia da libertação, né? Essa distorção. E tem muita coisa dentro da Bíblia que leva para o patriarcado, o machismo, né? Ele, por exemplo, fala que a mulher tem que se submeter ao homem, né? Mas fala também na Bíblia, por exemplo, do papel do homem dentro do casamento, não é só da mulher e tal, né? E o feminismo, ele é contra o catolicismo justamente porque quem é católica fervorosa não vai seguir esse feminismo de agora, por exemplo, atual, que você tem que se expor, usar seu corpo para fazer manifestação, né? Uma pessoa católica mariana, ela vai andar bem vestida, ela não vai sair mostrando seu corpo para qualquer um.
Então, mas uma dúvida...
Né, com o catolicismo.
Uma dúvida que fica.
Liberdade sexual também, o catolicismo não permite, né? Não é só para mulheres, para homens também.
Os evangélicos também não permitem. Só pra...
Não, o legal é que a gente tem várias vertentes aqui e a gente consegue ver o que que converge, o que que diverge. Eu tenho certeza, gente, tem mais convergência, muito mais convergência do que divergência. Mas uma pergunta que fica aí, eu queria que a turma respondesse aí, pode ser a turma a Samara, a Sara, o Studart principalmente. O que que é essa teologia da libertação? Eu sei mais ou menos, mas eu queria explicar para o nosso ouvinte poder entender isso aí.
Olha, para não dizer que eu tô roubando o lugar de fala dessa vez, tô brincando, gente. Bom, por favor, vocês externos, vocês, olha, eu garanto que vocês devem ter até mais domínio do que eu, porque vocês são mais, praticam mais a religião respectiva de cada uma, então acho que vocês vão poder dar uma ideia melhor de quem tá de dentro sobre o que é a teologia da libertação e como vocês interpretam ela.
Né? Quem quiser responder aí, a gente precisa saber o que que é. O ouvinte, ele precisa sair desse podcast sabendo aqui o que que ele tá, entendeu?
Esse que é o... contra isso, né?
Exatamente.
E aí? Eu consigo falar para vocês que a teologia da libertação, ela foi uma arma usada justamente para cooptar, né, os cristãos. E aí foi através das ideias de Gramsci, né? De Antônio Gramsci. Que é a revolução cultural dentro da igreja. Porque eles, pô, a igreja vai ser contra a gente, então a gente precisa ganhar a igreja. E aí usaram de uma ferramenta, né? Então é criar uma classe dentro da própria igreja. Porque eles, a ideia deles é só uma classe contra a outra. Então é criar uma classe, duas classes dentro da igreja.
E eu acho que o maior representante, eu acho que a Samara pode responder isso, o maior representante da teoria da libertação na igreja católica é o atual Papa. Tô errado?
Não. O maior representante da atualidade é Leonardo Boff. Aquele também. Amigo de 40 anos do Lula. A teologia da libertação, ela surgiu na Europa com Gramsci, né? Mas ela foi perpetuada na América do Sul. E o Bergoglio, a gente fala Bergoglio, não fala Papa. O Bergoglio, ele é um fruto, sim, da teologia.
É mesmo. Né?
E é ele que leva, a gente fala que é ele que tá levando o cisma para a igreja, que tá levando a divisão. A gente fala que é o cisma, né? Da igreja católica. A teologia da libertação é assim. Na Bíblia, você tem... O Jesus, ele prega o quê? Ele é bom, mas mais do que bom, ele é justo. Então, para você ser salvo, não basta você ser uma pessoa boa, sair fazendo bem para todo mundo, né? E não cuidar do seu lado espiritual, por exemplo. Você é uma pessoa que guarda rancor, é uma pessoa que, por dentro, você tá julgando todo mundo, cachorro pedido, sai daqui, esse cara é viado, não quero saber de falar com ele, sabe, esse tipo de coisa. Por quê? A religião católica, eu acho que a evangélica também, nós não repudiamos o pecador, nós repudiamos o pecado. O pecador, assim como Deus, nós amamos e acolhemos. E esperamos que ele se converta e ele se arrependa e se converta. Essa é o evangelho de Cristo. A teologia da libertação, não, ela dá uma ideia de que Deus é bom, é a paz e amor, ele vai salvar todo mundo. Você pode, não tem problema. Se te faz feliz, aquela velha frase, né? Se te faz feliz, não é pecado.
Uhum.
A teologia da libertação.
É a relativização do bem e do mal.
Exatamente.
No protestantismo, a gente vai ter o nome de teologia da missão integral, que geralmente eles se reúnem na rua, então eles rejeitam a igreja. Ou então tem igrejas homossexuais, tem igrejas que fazem culto pra cachorro.
Nossa.
Pasme.
Uhum.
Eles fazem culto pra cachorro.
Eles têm com esse pensamento da igreja católica, por exemplo, padre tem que casar. Madre tem que fazer missa. E não é assim. A gente sabe que a hierarquia dentro da igreja católica, ela tem um objetivo.
Uhum.
Não é
os dogmas, né?
Padre não pode casar porque a igreja não quer. Não é isso. O padre tem um compromisso com a igreja, a família dele é a igreja. Ponto, acabou. Não pode ter outra família. Porque a gente pensa assim, tem que pensar assim. Um pai de família, na madrugada, o filho fica doente, tem quase 40 de febre. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o carro, vai pegar o filho dele e vai pro hospital.
Sim.
Agora, se o padre tem família e tem um filho dele que ficou doente, Só que ao mesmo tempo liga um fiel falar: ai, o meu pai tá morrendo, ele precisa da extrema unção, vem aqui, por favor. O que, que ele vai fazer? Onde que ele vai correr?
É, exatamente.
Entendeu? Ele tem obrigações com a igreja, não é simplesmente, ah, o padre pode casar. Se quer casar, então vira diácono. Pronto.
É uma vocação, né? A vocação, sim, da pessoa ter, é, entregar a vida pra isso.
Sim. Por que, que o padre veste preto? Porque ele vive um luto. Ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Pronto, acabou.
Interessante.
A teologia da libertação, é, vale ressaltar também que ela se atrela muito com a questão da luta de classes, né? Por quê? Porque ela se utiliza dos discursos de Cristo, né? Em favor dos pobres, em favor das viúvas, das pessoas necessitadas, e vai atrelar isso ao quê? A luta de classe, tá vendo? Jesus também era um símbolo marxista, pode dizer, né? Na visão da teologia da libertação.
Porque eu já ouvi que Deus, Cristo... Jesus era socialista.
É, não, horrores. Eu ouvi que Jesus era comunista.
Ele era um ladrão e ele achava isso legal. É,
só porque ele compartilhava o pão, só que eles se esqueceram que ele, é, ele compartilhava o pão de livre e espontânea vontade, não por uma obrigação do Estado. Entende? Então, vale ressaltar isso.
Subterfúgio pra ficar falando assim: é, ai, não é pra ficar falando de política dentro da igreja. Padre tem que falar do evangelho, mas tem que falar do evangelho do jeito que eles querem, porque se falar do jeito que o evangelho é de fato, né, conservador, aí pronto, acabou, morreu. Ai, é padre, como é que fala? Bolsonarista, sabe? Ah,
mas trazendo pra esse tema que você acabou de colocar, é, que eu acho importantíssimo. Vamos abrir aqui um jogo geral. A posição de vocês perante... A gente tem um cenário político polarizado. A gente tem um monte de gente meio termo aí. Eu já assisti uma entrevista ontem com alguns especialistas no Flow Podcast. Especialistas de política internacional falaram: não, porque tá tendo uma polarização gigante no Brasil. Isso é horroroso e tal. Eu, particularmente, não acho nada horroroso. Pelo contrário, eu acho muito bacana.
Eu, amo a polarização.
É, eu vou explicar pra vocês.
Ela tem que existir, senão é uma ditadura, todo mundo pensando igual, imagina?
Exatamente. Mas qual que é o meu ponto? Que há 10, 20 anos atrás, a turma gostava mesmo é do futebol, né? Você via a galera saindo domingo de casa, indo comprar um engradado de cerveja pra assistir o jogo do Corinthians. Hoje em dia, a galera não sabe mais qual que é a escalação da seleção brasileira. Eles sabem a escalação do STF. Olha que interessante. E isso entra num ponto que é o que eu sempre achei interessante.
Quem vão ser os ministros do candidato tal.
É, exatamente. Mas assim, isso entra num ponto que é o que Aristóteles dizia. Numa sociedade, quando você tem uma sociedade politizada, ou seja, uma sociedade em que a maioria das pessoas se preocupam com política, e você tem uma minoria de pessoas que são idiotas, e idiotas no termo, no sentido da palavra, a pessoa apolítica, a pessoa despolitizada, que esse é o significado real de idiota, não é só um xingamento. Ele falou que a sociedade tem virtudes e que ela pode andar pra frente, ela pode acompanhar um certo progresso, com todas as aspas da palavra, tá? Enfim, e aí isso que eu queria saber a opinião individualmente de cada um de vocês aí, sem ordem de fala, gente, isso aqui é conversa. O que, que vocês acham entre o Lula e o Bolsonaro que a gente tem hoje? Eu queria saber uma posição de cada um, vamos passar um por um e vamos saber por que que vocês fizeram essa escolha política. E pode falar também se vocês gostam de polarização, não gostam. Vamos colocar esse assunto aqui agora. Política. Quem vai começar? Vamos começar com o Studart?
Comigo?
Você.
Cara, a minha decisão política se baseia muito por idoneidade. Ixi, rapaz, agora não vai ser
nada. Idoneidade.
Que nem o teologia e teoria. Tava ali embromando tudo. Mas enfim, eu acho que honestidade. Honestidade pra mim é um ponto crucial. A gente vem aí puxando a história de novo. A gente nunca teve um presidente que não tivesse sido corrupto, seja em qual foi a era. Eu acho que desde a República, desde Marechal Deodoro, foi uma perpetuação, né, de corrupção, seja política com café com leite, seja a Revolução de Vargas, seja o que for. E eu acho que a gente tem a oportunidade agora entre dois candidatos, onde um deles já demonstrou não ter honestidade nenhuma. Então, eu acho que nessa linha que eu sigo, entendeu? O resto, eu acho que tem muita coisa, ninguém é perfeito, eu acho que tem muita crítica a ser feita, entendeu? Eu não sou uma pessoa que deposita meu voto e sou cego quanto a quem eu tô votando, mas eu também acho que deva se pesar.
E mas você, Studart, eu já vou passar pra vocês também, Foca. Calma, gente. Mas, ó, o Studart, ele foi perseguido no dia da eleição por petistas com bastões de madeira enfurecidos, não foi, Studart? Conta essa história pra
gente. Não, eles não estavam com bastões de madeira, né? Na realidade, era haste de bandeira da bandeira do negócio. Só que eu tava com um broche do exército. E isso acabou causando um certo incômodo. Entendeu? Um certo incômodo. Então acabou que eu tava ali esperando um táxi pra voltar pra casa depois da votação e eu acabei sendo chantalhado. Eu na hora eu olhei e xinguei de volta. Eu não tenho medo. Nesse ponto, até certo ponto eu não tenho medo. Mas foi uma situação.
Você já
sofreu, mas isso demonstra polarização. Demonstra a polarização que a gente tá. Eu vi que vocês falaram que gostam de polarização, eu também gosto. Mas quando há mais de duas. Porque senão não é polarização, é dicotomia.
Não, a Esther se manifestou também em favor.
Entre dicotomia e polarização, a gente tem uma seara aí, entendeu? Eu gosto da polarização, mas eu queria uma polarização com mais
pessoas. Mas a Bíblia fala assim, sim, não, não. O meio termo já tá em cima do muro, já tá lá no...
O muro já tá em cima do diabo.
Os crentes falam, tá no muro, tá com capeta.
É. O muro já tem dono.
A polarização, ela tem dois polos, não tem como não ser... A palavra polarização vem dos polos, então ela é isso.
Um ponto é outro, né?
Tem como mais. É,
a polarização. Sem contar que os próprios polos já existem por uma questão de escolha individual, né? Se tem dois, é porque as pessoas escolheram um ou outro, senão quem quisesse que fizesse o terceiro e convencesse.
Mas olha só, a gente não tem polarização, porque hoje surgiu um terceiro grupo, que é a coluna do meio.
É a terceira.
Nem um nem outro. Que esse grupo, sim, é um bando de cerebrados aí, cara, que francamente, eu não sei...
Ah, o Amoedo tá aí pra provar.
É.
Até ele escolheu um lado.
Mas vamos lá, quem vai falar? O Studart já falou.
Vota aí, confirma a 20.
Até a Esther tá com o Neymar.
Cara,
sabe que eu comecei a gostar de futebol esse ano por causa do Neymar, dessa música? Eu odiava futebol, não acompanhava.
Menino Ney.
Agora eu vou acompanhar só os jogos que o Neymar for participar. Só.
Agora é o homem Ney, né?
Agora é homem, agora já chega o menino Ney, né?
Mas é sempre o menino, né?
Olha, eu vou resumir a minha resposta. E quem não gostar, tá tudo bem. Tem todo o direito. E eu tenho o direito de não tá nem aí. Eu gosto do Bolsonaro porque eu gosto do Bolsonaro, cara. Eu gosto do jeito dele. Eu gosto quando ele manda todo mundo. Você entendeu? Eu gosto que ele grita com os caras, os jornalistas lá, entendeu? Que olha pro jornalista e fala abaixo, mano. Eu gosto, simplesmente.
Vocês querem ver o circo pegar fogo?
Nossa, se eu tivesse um Bolsonaro no churrasco do domingo, eu ia rachar o bico, entendeu? Eu ia ficar do lado desse velho o dia inteiro.
Bolsonaro é igualzinho,
entendeu?
É isso mesmo.
Aí eu fico assim, né? Porque ele não é o melhor para o Brasil. Aí eu penso, como não?
Não, beleza.
E você falou
também que é a favor da polarização, então, também.
Então, mas a minha escolha também vai por princípios, né? Por valores. Assim, eu já comentei com vocês. Não, a minha mente não concebe eu cogitar votar em alguém que foi condenado, que tá explícito ali que o cara é ladrão. E como cristã, não dá pra eu apoiar alguém que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero, que, sabe, que diz que a família natural, na família tradicional é retrógrada.
Entendi.
Acho que eu falei errado, mas enfim.
Não, tá certo.
Você tá entendendo? Então, assim... Eu preciso pesar, pôr na balança, né?
Maravilha.
E aí, comparar os dois é impossível. O Bolsonaro tem os seus erros, tem hora que ele fala demais, que ele, né? Eu não sou coveiro. Precisa falar isso? Não precisa, você tá entendendo?
Fala
não
muito.
Não precisa.
Fala muito.
Então, assim, é claro, né? Ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito, só que tá fácil escolher.
Sim.
Tá fácil, facílimo.
Sara! Desculpa, Samara.
Eu e o Bolsonaro, a gente tem que sentar e conversar sério sobre isso, porque eu sou igualzinho ele.
Então você é eleitora do Bolsonaro?
Sou. Desde 2013 que eu sigo esse homem.
Eu fico triste que daqui 4 anos não vou poder votar nele de novo.
Então, eu fico pensando, né? Como que é o nome dela? Michelle, né? Pra ser presidenta do Brasil.
Não pode ser família, viu? Não pode que é família.
Eu acho que os dois bons nomes pra 2026 é o Tarcísio de Freitas e o Zema. Eu votaria no Zema tranquilo, sem.
Eu quero ver os próximos 4 anos.
É, ia ser mais legal deixar o Tarcísio 8 anos aqui em São Paulo pra desfazer a groselha.
A gente precisa.
Sim. Aí vamos colocar o Zema primeiro lá, aí depois um dia vai o Tarcísio.
Até porque o Zema tá sendo reeleito governador, então na próxima ele não pode vir governador, ser presidente.
Sim.
E a polarização, Samara? O que você acha?
Eu sou a favor da polarização, sim.
Você é a favor?
Eu, por exemplo, em debate, eu não sei que diferença que faz ter candidatos do tipo Soraya Tronic, Tebet. Pra mim, não
tem diferença
nenhuma. Parece um bando de palhaço lá, repetindo as mesmas palhaçadas, um bando de papel.
Padre Kelmo.
Ele foi um coadjuvante importante.
Eu vou confessar pra vocês que no primeiro turno, Studart, eu não votei no Bolsonaro. É porque o Padre Kelmo, ele ganhou meu coração.
Meu Deus, ele voltou.
Sabe? Eu não tinha como fazer outra escolha.
O Padre Kelmo, ele nada mais é do que o Cabo Daciolo de 2022, entendeu?
Mas ele é uma versão melhorada.
Glória a Deus!
Maravilha, maravilha.
Daiane, você votou no Padre Kelmo.
E Padre Kelmo no na próxima eleição.
Voto é secreto.
O voto não é mais secreto. O voto não é mais secreto.
Foi o Dávila.
O voto
gente,
é secreto.
O Dávila ali não teve peso nenhum.
Nossa, ele é ridículo.
É um peso. Ah, eu não achei. Não achei tanto.
Eu queria perguntar: Soraya Tronic, não parece nome de câmbio da Fiat, gente? Soraya Tronic.
É um novo modelo.
É novo Soraya Tronic 3.0.
Parece um personagem novo
do
Transformers.
Já respondeu, o Chroma Key fazendo minha mão ficar fantasma. Já respondeu Esther, Studart e Samara. Então agora
Sara
vamos.
Tá calada o tempo todo.
Vamos
aí.
Pra Sara. Sara.
Sara.
São duas perguntas. Quem que você escolheu aí, analisando os dois candidatos? E se você é a favor ou não da polarização?
Só pra comentar um negócio, Sara e Esther tem um blog antifeminino muito bom. Acompanhe, Sara. Fala aí depois disso.
Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos.
Eu escolhi o Bolsonaro justamente pelos mesmos motivos que a Esther, né? Tá mais alinhado com eu ser conservadora e etc. E eu nunca escolheria o Lula, por exemplo. A gente que tá na casa dos 30, a gente viu todo esse período da esquerda no poder. Depois que eu assisti, eu fui me interessar um pouco mais sobre política quando a Brasil Paralelo lançou aquele Teatro das Tesouras, que eu achei sensacional. Aquilo ali explodiu minha cabeça.
Muito bom aquele.
Eu fiquei assim, de cara, né? E eu até mostrei pros meus pais, o que é um pouco redundante, porque eles viveram aquilo, né? Mas pra mim foi assim, novidade. A minha casa não tinha muito esse negócio de explicar o que é política, o que é esquerda, o que é direita. Então eu que fui atrás disso, assim como eu fui atrás da questão do feminismo, uma vez que eu conhecia a campanha pela Brasil Paralelo também. Então eu escolhi o Bolsonaro porque ele tá alinhado mais com aquilo que eu acredito, que eu sei que é certo assim pra mim, né? Então quando a gente vai mexer com religião e política, não tem como a gente separar. É o que a própria Ana Campagnolo falou, você tem a sua moral e a sua ideologia baseada naquilo que você acredita. Até uma pessoa que é ateu acredita em alguma coisa, entendeu? Ele vai dizer que os pobres merecem isso, os ricos merecem aquilo, etc, etc. Então a gente tem uma bússola moral que a gente tem a tendência a seguir, né?
Eu já fui ateu, viu? Eu fui ateu 10 anos.
Deus abençoe. Deus resgatou essa alma, glória a Deus.
Um dia eu conto pra vocês a minha história, vai ficar pra outro dia.
Foi à toa.
Mas, Sara, e a polarização? você é a favor ou você é contra? Você acha que o brasileiro ele tá muito violento agora?
Olha, eu acho que hoje em dia o pessoal ele perdeu a noção. Ultimamente eu tenho acreditado no seguinte, eu acredito nas minhas coisas, você tem as suas crenças, a gente não precisa se bater por causa disso. Talvez eu seja muito política, mas tem um pessoal que eles são noiados, eles são loucos, eles não aceitam um pensamento diferente do seu. Então a polarização ela pode ser boa para você, por exemplo, talvez saber com quem que você está andando, né? Mas você tem que ter um pouco de, sei lá, maturidade para lidar com esse tipo de gente, porque o pessoal que não concorda com você, como a gente vê, né? Eu tô no grupo das meninas do clube antifeminista da Ana, e o pessoal perseguido na faculdade. Não tem cabimento isso. Ah, eu não concordo com você, porque você morra. Por quê? Entendeu? É uma ideia, uma coisa que tá dentro da sua cabeça. Ah, mas eu não tô me movimentando pra mudar o mundo. Então, tipo, tudo bem, eu posso ficar de boa. A gente pode conviver como seres humanos, entendeu? Então, eu não sei. A polarização, ela pode ter essa vantagem de você, sei lá, brigar com seu primo, nunca mais falar com ele, porque ele votou no candidato que você não concorda. Eu não sei quão bom isso é a longo prazo, entendeu? Sim. Então eu vejo as coisas de uma forma assim, tipo, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, você não concorda, tudo bem, vamos ser amigas, a gente não precisa discutir de forma fervorosa, destruir relacionamentos, passar por cima de todo mundo com violência, não vejo necessidade disso.
Tem razão.
Uma mente iluminada sua, cara. Vamos botar 150% com isso. 150%.
Tem que seguir mais a Sara, viu, Studart? Parar de tretar nos grupos aí, que a gente fica causando discórdia, fica causando briga, treta. É terrível.
Ô, Sara, eu mexendo o blog.
Gente, foi só eu que senti a ironia do Danilo.
Não, é verdade. A gente treta o tempo inteiro.
Eu adoro ele falar gente pra falar eu.
Você gosta de causar nos grupos. Gosta.
Eu sou
também.
O cara mais zen, cara. Eu sou quase um centrão em termos de fala.
É.
Melhor que você é eu, que nem estou nos grupos.
É, porque você já foi expulsa, né?
Não, fala o Paulo. Fala aí, Paulo. Ele sempre me convida pra entrar e eu falo, não, que eu não gosto de discutir.
Grupo lá de discussão.
Ah, eu sou.
Tem uma galera legal ali pra você trocar uma ideia, cara. Tem que ir.
Nossa, naquele grupo eu já sou bruto, né? Eu sou bruto, eu não tenho muita delicadeza.
E você, Gabi? Qual que é a sua ideia aí? É de Bolsonaro, Lula? Não tem nenhum lulista aqui, tá chato. O legal é quando dá porrada. A gente já trouxe uma vez uma lulista aqui que ela saiu brava do GaroaCast. Tem que estar gravado esse episódio. A gente trouxe uma lulista aí, ela ficou chateadíssima comigo. Ela falou assim, nossa, você é um monstro. O pessoal que quiser assistir esse episódio tá gravado, aí tá no nosso histórico.
E aí você nem dormiu à noite, né?
Eu não, eu dormi tranquilo, porque...
Riu muito antes de dormir, né?
A única coisa que ela falou de mim que era mentira, que é de diametralmente oposto, é que ela me chamou de fascista e eu sou mais libertário, então eu tô com outro lado. Mas tá tudo bem.
Mentira mesmo.
E tipo você, Japão, Gabi? E Brasil. Bom, gente, olha, eu vou começar falando primeiro da polarização, tá?
Tá.
Pra mim, a polarização, ela é boa por uma questão de liberdades individuais, né, gente? Então, assim, as pessoas, elas estão escolhendo um lado e é como eu disse, quem não está satisfeito com os dois lados, que levante uma outra teoria e vá angariar suas pessoas. Mas até o presente momento, a polarização é uma questão de democracia e liberdade individual. Aí a gente tem as questões de violência, de xingamentos, de brigas, de intrigas, conflitos, separações, a gente tem. Mas eu acho que isso não é uma questão em si de polarização, mas uma questão de falta de educação política. Porque a falta de educação, ao meu ver, ela leva à barbárie. E o Brasil, nesses últimos anos, né? Anos e meses, está sim se angariando um pouco mais nas questões políticas, ou seja, está participando. Eu costumo dizer que ela é um novo ente, é um novo agente participante da política. Nós temos um novo agente adentrando a política e esse agente está vindo com as suas visões, com as suas perspectivas e está determinando o cenário político. Mas a questão dos conflitos, das brigas, que é o que nós não queremos, não gostamos como conservadores, é mais uma questão de ainda meio confuso o que é a política. Então as pessoas ainda estão naquela vibe de como é que pode ser? A política política como uma forma de entretenimento. As pessoas estão conhecendo, mas ainda não estão cientes do que é a política. Sim. Então isso vai se levar a conflitos, porque a gente estamos adentrando a política, mas ainda com o sentimento de torcida de futebol, sabe? Então sim, isso assim vai levar a conflitos. Por quê? Porque no Brasil você tem briga, você tem pancadaria, porradaria, desde sempre, sabe? Eu vi quantas brigas de torcida a gente vê pela rua. Então, na polarização, não é a causa da violência. A causa da violência é a falta do entendimento do que é a política. É essa a visão que eu tenho, tá? Então, pra mim, a polarização é bom, mas precisa vir com o entendimento político. E também, ainda no tema da polarização, eu vejo a polarização como um fenômeno quase que natural. Você pode ter 1000 ideias. No final, sempre vai prevalecer 2 ou 3, sabe? Sempre vai prevalecer 2 ou 3. Sempre 2 ou 3, pensamento, ideia ou filosofia, vai demonstrar mais força e vai angariar mais pessoas. Então, eu vejo a polarização como também um fenômeno natural. Bom. Agora, por que que eu escolhi o senhor Jair? Seu Jair? Bom, eu escolhi o Jair, gente, primeiramente porque eu sou conservador. Então, antes de Jair Bolsonaro, eu já era conservador. Até mesmo por uma questão de orientação teológica cristã. Eu sou cristã, sou protestante, calvinista. Então, antes de todo esse fenômeno, essa ascensão política e tudo mais, né, que veio com o advento das redes sociais e tudo mais, eu já tinha princípios conservadores. Então, optar pelo Bolsonaro foi uma questão de tempo, foi uma questão natural também. Assim como a polarização, também foi uma questão natural. Então eu vejo assim, que ele defende boas pautas, sabe? Eu vejo conservadorismo também como um fenômeno natural. As pessoas optam por isso. As pessoas possuem valores, possuem princípios, entende? Então assim, o conservadorismo, ele está acima das ideologias políticas. Ele está acima do liberalismo, acima do marxismo. Eu vejo o conservadorismo como um comportamento natural. A sociedade, ela tende a ser conservadora, entendeu? Você pode ver a revolução cultural, marxismo, comunismo, nada disso prevalece frente a uma sociedade religiosa que preza pela família, sabe? Que ainda mantém os seus valores, passa ano, entra ano, séculos, décadas, e as sociedades não abandonam isso. Então, assim, o conservadorismo transpassa o tempo.
É o justnaturalismo,
então, assim,
né?
É o justnaturalismo. Então, assim, o Bolsonaro, quando ele defende essas ideias, não é porque ele é radical, porque ele é... Ele está defendendo um curso natural da humanidade, entendeu? É uma questão de direito natural, diferente da esquerda, que quer angariar as pessoas com uma série de pautas sociais totalmente forçadas, entendeu? Que são criadas de cima para baixo. Não é uma ordem natural da sociedade, entendeu? Você fumar maconha, você ser um libertino, você destruir a sua família, entendeu? Você viver que nem um vagabundo. Isso não é a ordem natural da sociedade. Isso é uma coisa criada, você precisa manipular as pessoas. Você precisa trabalhar a mente das pessoas para aceitarem isso. Quanto que as pautas conservadoras é um curso natural. Então, assim, o Bolsonaro, ele defende, ao meu ver, princípios naturais. Se o Bolsonaro deixar de existir hoje e se ele nunca existisse, essas pautas ainda estariam em alta.
Padre Kelvin então, assim, também.
Padre Kelvin também. Então é isso, eu não vejo melhor opção. Não é só uma questão de conservadorismo, mas também uma questão de administração política, questão técnica. A gente vê que, poxa, governo excelente, fez muitas coisas, mas além disso, é uma questão de curso natural da vida.
Maravilha! E faltou o Paulo, né? Não vou me esquecer de você, Paulo.
Só eu sou a favor da pancadaria, cara.
Você é a favor da polarização? Não, todo mundo aqui. A Gabi não é...
Porradaria.
A Gabi e a Sara são mais civilizadas.
Não, hashtag bata no esquerdista hoje.
A Esther é...
A polarização, obrigada. Vocês querendo ou não, ela vai vir.
A Gabi e a Sara são mais civilizadas, a gente quer ter treta.
Assim, o PT é um partido de direita extremamente extremo. Eles dizem que não são extremos, mas eles são, porque eles se metem com o PSOL, com o PCdoB, PCB, PCO, né? Tudo comunista. Então, já que é pra ser extremo, vou ser extrema também, de direita. Acabou, pronto.
Exatamente, porrada nisso. Até porque foi eles que começaram.
O Pablo é o pessoal da direita, né?
Exatamente. Os caras começaram com
o negócio. O Paulo.
Que tinha que ser excluído, que tinha que virar párea, que tinha que deixar de falar com os amigos que não eram a favor dos bandidos deles. E assim, eu critico muito quando o pessoal chama o Lula de ladrão, porque o Lula não é só ladrão. O Lula tá envolvido com um monte de coisa. O Lula, ele é semeador da discórdia, da violência. E ele é, acima de tudo, um líder social. especialista respeitado no mundo inteiro, idealizador do Foro de São Paulo e da UFSCar, que eles negaram durante anos o Foro de São Paulo, e agora ele fala abertamente, e agora a UFSCar já está começando também a botar as manguinhas de fora. Então, assim, a gente está vendo o caos em toda a volta. Roubar, ele roubou muito, foi muito sério, mas para mim, esse é o menor dos problemas. Assim, não, não é o menor dos problemas, porque o cara faliu o país, mas ele vai destruir a nossa liberdade, vai destruir os nossos princípios, vai destruir a família, vai destruir, cara, ele vai acabar com o país. Toda a merda que a gente está vendo hoje no país já veio porque 16 anos de PT. Agora ele vai voltar com muito mais força, com a gente está cercado hoje pelos aliados dele, nós somos uma ilha, cercado de socialista por tudo que é lado.
Pelo carinho que você está falando do Lula, eu imagino que você então escolhe o Bolsonaro, né, para votar.
Será?
Não, mas o Paulo fez uma explicação que eu achei bem interessante. Porque, ó, gente, você tem a polarização. Agora a gente tem uma polarização esquerda e direita de verdade. Mas a esquerda, ela sempre pregou uma polarização de guerra de classes, né? Ou seja, o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o índio contra o não índio, né? Se é que existe não índio no Brasil, porque todo mundo é meio parente de índio, de negro. Tô falando, o Brasil é uma terra miscigenada, não tem essa, né? E a esquerda quer essa, ela quer essa direita.
A ideia deles é o nós contra eles.
É o nós contra eles.
Eles são os demônios.
É o separatismo, né?
É, eles falam que a gente quer separatismo. Mas, ó, vamos, a gente tá saindo agora desse tema pra finalizar agora.
Só pra comentar um negócio, que a gente falou que ela gosta do Bolsonaro porque ele era o tiozão. Ele é igual assim, o meu pai, minha mãe morria de mim e falava, cara, é igual o seu pai. O melhor exemplo que tinha do Bolsonaro, que eu tenho do Bolsonaro pra mim, que foi a melhor de todas, foi quando ele foi comprar a moto. E aí ele saiu, os repórteres estavam lá, veio um, presidente, qual moto o senhor comprou? Aí ele falou o modelo, aí veio a mulher, o senhor vai andar na moto? Ele, não, eu comprei a moto pra andar de barro. Eu achei que...
um exemplo de Bolsonaro.
Fui trabalhar no estacionamento.
O pai do Stuart também é outro Bolsonaro. Meu pai.
Nossa, meu pai era assim, cara. Me botaram pra trabalhar no estacionamento e falaram, Paulo, vai lá pra frente, só a pessoa que tá lotado, pro pessoal não virar aqui. Aí eu fui lá pra frente e fiquei. Aí falava, tá lotado? Falava, tá lotado. Não dá pra entrar? Não, não dá pra entrar. Cara, no terceiro eu quase falei, não, amigo, eu tava em casa sem nada pra fazer, ir pra rua fazer glu-glu pros outros. Tá lotado? Não dá pra entrar? Não, dá sim, eu tô guardando só pra você, bonitão.
Não, é terrível. É umas piadas que a gente não sabe se chora ou dá risada, mas geralmente a gente acaba dando risada. Mas, ó, o próximo tema que eu quero colocar aqui pra gente finalizar, pra gente já encaminhar pro final, conversa livre. É, mas eu vou deixar 10 minutinhos a mais aqui pra gente falar um pouco mais sobre o tema. O próximo tema, gente, é o debate que teve entre o Lula e o Bolsonaro. Vamos discutir sobre esse
tema. Maravilha.
Tá? Só que aí, o que que acontece? Eu tenho uma crítica a esse debate, porque infelizmente o meu candidato não tava lá. Eu acho que o Padre Kelmo deveria ter uma lei pra ele poder participar de qualquer debate que aconteça.
Ele podia ser o mediador do debate.
Ele poderia estar...
Pra ele orar pelo Lula. Jogar uma água benta, né?
Jogar água benta.
Senhor, lá.
Ele não ia deixar o Lula falar.
Ele ia tirar...
Toda vez que o Lula fosse falar.
Não ia conseguir tirar o diabo do Lula, que já é uma questão muito pesada. Mas, ó, o Lula...
Acho que o diabo foge do Lula.
É, o que acontece?
Você não consegue tirar o diabo do Lula porque é difícil separar a família, cara.
É complicado, uma briga de família, né? Só que aí o que acontece? Eu tô brincando com essa questão de Padre Kelmo, mas uma coisa interessante que aconteceu, que eu vi naquele debate que teve o Padre Kelmo na Globo, que foi incrível, foi porque a Globo fica chamando o Bolsonaro de extrema-direita. Eu acho que quem é de direita não considera o Bolsonaro tão de extrema-direita desse jeito, não. Dessa
não,
forma.
Eu acho ele muito leve, né?
Bolsonaro nem é conservador direito, cara.
Então, aí, ó. Você
uma
tem
pessoa
essa.
Que concede um auxílio de R$600 é de extrema direita?
Exatamente, esse é o meu ponto. Aí o Padre Kelmon chegou pro William Bonner e falou assim: você quer saber o que é extrema direita de verdade? Então hoje você vai aprender. E aí ele mostrou pro William Bonner o que que era, entendeu? Essa é meu.
Por que eu vou voltar a ser presidente? Não vai, não.
Mas o que vocês acharam?
Não vai, não. Não vai, não.
Não vai, não.
Mas o que vocês acharam do debate?
Olha.
Desse debate ou do debate do padre que é
o Olha, Marça, não, eu desse quase debate. Fiz um churrasco. Tá. Quase fiz um churrasco.
Chama a gente, pô. Chama a gente.
Eu tomei cerveja pra assistir o debate. Tava muito bom.
Que debate. Mas assim, analisando, né? Tipo, agora sem zoeira. Uhum. Eu, assim, a mídia sempre pintou o Bolsonaro como cara estourado. Porque ele deu motivos, vai. O sem paciência, o grosso e por aí vai. Alguém viu o Bolsonaro levantar o tom uma vez?
Não.
Não.
Sabe se fosse colocar a voz dele naqueles negócios assim, né? Que eu não sei o nome, infelizmente. Ia ficar assim, ó, uma linha reta. Não alterou o tom, não perdeu a paciência, não ficou passando creme na mão toda hora.
Não tomou 2 litros de água que nem
não
um
tomou
segundo.
Água. Não, não se descontrolou no tempo.
Mesmo. Não era então, água do Lula lá?
Será?
O estudante falou pra mim que não era, que é impressão minha.
Eu boto.
Não, gente, não vamos puxar, levar a barra a ponto de achar que o cara ia dar um mole de levar uma garrafa de cachaça
pois
pra
mim. Como é que ele ia entrar lá com o negócio?
É.
É fácil, mas.
Não, mas ó, olhando o debate em si, eu acho que parece, gente, que o Lula ele já tá com uma certa idade, né? Ele já não tem mais a mesma força que tinha nos debates.
Vai abrir um abismo no chão assim, acho que vão carregar ele embora.
Ele parece um Serra um pouco, às vezes, já tá cansadinho ali. Mas então a gente vê uma pessoa. E o que sempre destacou o Lula sempre foi aquela força que ele imprimia nos discursos, nos debates. Eu acho que a garganta está cobrando preço agora, entendeu? Então, eu achei que quem venceu o debate indubitavelmente foi o Bolsonaro nesse ponto. Assim, não tem muito o que falar, fazendo uma análise.
E os minutos que ele ganhou do Lula no final?
Né?
Então, essa questão dele não conseguir administrar o tempo. Cara, cadê a equipe do Lula?
Sim.
Sabe? Cadê a assessoria?
O Lula, ele tava com ponto, dava pra ver, era pretinho assim. O Bolsonaro, não sei se era muito pequeno ou era de outra cor, mas não aparecia nada. Mas o Lula ele tava com ponto.
Acho que o Bolsonaro não quis gastar com isso.
Pode ser.
O Lula tá cercado de incompetentes, por isso que ele não vai fazer o serviço dele, né? Então, o que eu percebi nesse último debate é que ele fez de tudo que ele podia fazer, trazendo todas as mentiras que todo mundo já ouviu, pra tentar tirar o Bolsonaro do eixo. E o Bolsonaro só tá no ar.
Uhum.
E conforme o debate ia desenrolando, você vê que ele ficava cada vez mais nervoso, cada vez mais aflito, né? Ele tava aflito.
Tá. É, ele vai denunciar a Band pro STF porque ele não teve um direito de resposta, né? Que na verdade ele tinha dois direitos.
Meu Deus, que dó.
O Lula fica aflito porque ele não tem resposta para as acusações, cara. Não tem o que falar, mano. Ele não tem como ele dizer, não, eu não sou amigo do Ortega. Não, não tem como. Não tem como ele falar, não, eu não roubei. Não, eu não. Porra, não tem. Então ele fica nervoso.
É, gente, as indagações.
Ele deu uma leve escorregada logo no primeiro bloco, que o Lula perguntou quantas faculdades ele tinha construído no governo dele. E aí, já na primeira vez que o Bolsonaro foi responder, ele não respondeu.
É.
Então, o Lula perguntou de novo. Aí sim, ele respondeu. Tava tudo fechado, não tinha cabimento construir faculdade. Né? Então, foi essa só, né, esse escorregãozinho, assim, que ele não respondeu de primeira, né? Mas às vezes também foi estratégia, não sei.
Foi uma excelente resposta. E tava tudo fechado, que a galera da esquerda quis que fechasse tudo e todo mundo ficasse em casa. Então, o que eu ia fazer? Mostrei a toa pra vocês baterem em mim dizendo que eu estou construindo faculdade ao invés de tais, sabe?
Ele não caiu também naquela pegadinha, né? Tinha uma pegadinha lá do Lula que era falar sobre a ditadura militar. O Lula ficou tentando induzir ele a falar e toda vez que o Bolsonaro fala da ditadura militar, fala merda. Né? E aí o Bolsonaro não caiu, ele não falou. Eu achei isso também sensacional. Ele foi bem instruído, né, pela equipe.
É, o Bolsonaro deve estar fazendo sessões semanais com psicólogo, coach, profissional. O Pablo Marçal tá com ele, né? Então, assim, agora o negócio vai caminhar. Porque não é possível. Ele tá passando psicólogo.
Eu queria perguntar pra vocês, cara, o que vocês acharam da presença do Moro na assessoria do Bolsonaro?
Olha, inimigo.
Achei excelente.
Como é que é? Como é que é?
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
É o meu amigo, exatamente. É só isso que eu tenho pra falar.
Mas olha só, o Moro é o mais ferrado se o Moro entrar, cara.
É, mas o Moro.
É, ele sabe disso.
Verdade, né?
Mostrando. Não, é,
assim, eu acho que agora, de um ano pra cá, o Bolsonaro entendeu que ele não governa só pra quem votou nele, né? Só pra bolha dele, como disse o comentarista do debate lá. Eu acredito que uma parcela da população ainda enxerga no Moro a Lava Jato, né? E de uma certa forma a concretização da justiça. Então, assim, pra mim foi uma baita de uma estratégia, porque eu tava vendo na hora, e aí a câmera tava fechada no Bolsonaro, e o Bolsonaro falando e tal, e aí de repente ele fala: estou aqui com o Sérgio Moro do meu lado. A câmera abriu e mostrou o Sérgio Moro assim, do ladinho.
Foi uma surpresa,
cara,
né?
Cara, quem tava assim, né, meio tipo, legal, debate, né, e tal, olhou, né, o Sérgio Moro e falou: meu,
é pra trazer
os dois estão juntos mesmo. É, você tá entendendo?
Então, pra gente, vai ressuscitar a Lava Jato, não sei o quê. Teve gente que já viu, né, o renascer da Lava Jato.
Exatamente. Ah, e o assunto central foi corrupção.
Sim.
Exato. E eu acho que isso é uma tática. Gente, vou dar uma ponta histórica aqui. O Lula, ele tem vários problemas. Por exemplo, em 89, no debate com o Collor, ele exigiu para a emissora que levasse um palquinho para ele ficar numa altura parecida com o Collor, porque ele tem nervoso da baixa estatura dele. Quando o Bolsonaro chegou ali e falou: fica aqui, chega aqui pertinho, foi mexendo psicológico. Ele conseguiu botar o Moro de frente pro Lula. Foi psicológico. Eu falo: mano, ele sabe fazer uma guerra psicológica muito bem, entendeu?
Gente, eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado quando o presidente fala: fica aqui, você pode ficar aqui? Aí ele começa a ficar nervoso e começa a mexer naquela caneta. Não, lá.
Ele botar a caneta. Botar a mão nele, ele foi muito nervoso, cara. Muito
foi. Eu acho que o presidente saiu muito bem, ele manteve a calma que precisava.
Ele tirou muita onda. Ele tirou muita onda.
Sabe por quê?
Ele esperava um Bolsonaro agressivo. E ele pegou o Bolsonaro, paz e amor, gente.
E ele ficou agressivo. Mas é que tá, a estratégia do Bolsonaro foi muito boa, porque esse momento que precede a eleição é um momento em que quem vai votar no Lula, vai votar no Lula. Quem vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro. Então você tem que convencer exatamente quem não foi votar a sair de casa e votar. Você tem que convencer quem votou branco e nulo a votar no Bolsonaro ou no Lula. Os dois tem que convencer ali, né? No caso, a estratégia do debate é. E o Bolsonaro cumpriu muito mais esse papel do que o Lula. O Lula pareceu uma pessoa mais agressiva, ele não pareceu ser uma pessoa que abraçava o eleitor. Bolsonaro não, ele foi, né? Ele conseguiu abraçar essa galera que realmente estava em cima do muro. Sei qual a opinião de vocês.
Ah, eu acho que rolou um vira-votos.
Tomara, hein?
Eu acredito que rolou.
Principalmente de uma galera que é... Pode falar, Samara.
Eu achei o Bolsonaro muito receptivo. Eu tava conversando com a minha mãe antes do debate ontem à tarde, né? Ela falou assim: ixi, eu tô com medo desse debate, o Bolsonaro do jeito que é estourado. Eu falei assim: a tática dele você vai ver. Ele vai virar o jogo, ele vai fazer o Lula ficar puto, pra todo mundo ver quem o Lula é. E foi exatamente o que ele fez.
Nossa, é verdade? Foi isso mesmo.
Inclusive depois do debate, quando vaza aquele vídeo lá dele falando pra assessor: você não sabe de porra nenhuma.
Ele nem cumprimentou o Alckmin. O Alckmin ficou na voz quando esticou a mão pra ele.
Nossa. Sim. Ele saiu putaço mesmo de lá.
Não, ele negou agora participar do próximo debate, né? Vale ressaltar isso. Vai ter um debate. Antes do da Globo, tem um, né? Que se eu não me engano, agora do SBT. E ele já disse hoje que não vai poder ir no debate por questões de agenda.
Quando a agenda do candidato
é o debate. Agenda,
que nossa.
Não passou o final.
Gente, agora complementando o que a Esther falou sobre a vira-volta, eu acho que isso rolou também. E por uma questão, por exemplo, a gente sabe que nessas eleições teve o Ciro, teve Simone, teve essa garotada toda aí. Só que eu acho que essas alianças que o Lula acabou de fazer, como por exemplo a Simone, com o Ciro, outra lá, eu acho que isso acabou sendo um efeito inverso muito grande também. Eu vi muitas pessoas mesmo que falavam: olha, eu ia votar no Ciro, mas depois que ele declarou apoio ao Lula, eu vou ter que votar no Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Ciro, por exemplo, ele bateu
bateu tanto no Lula pra depois declarar apoio pra ele, que isso acabou sendo um efeito inverso. As pessoas não vão votar no Lula só porque ele fez essa suposta aliança. Elas vão acabar votando no Bolsonaro.
Então, Gabi,
eu achei.
Mas aí,
eu adorei.
Nesse caso, o Ciro, ele ficou batendo no Lula quando o partido falou. Eu acho que no caso do Ciro foi complicado pra ele, porque.
Sabe o que eu acho que foi?
O partido, não, ele não queria.
O partido colocou uma, meio que uma. Figurativamente.
É, não, forçou
ele. Na cabeça dele e falou pra ele: não, você vai apoiar o Lula. E o Ciro ficou sozinho, ele ia apoiar o Bolsonaro.
Eu não acho, sim? Que não sabia. Eu acho que ele pensou que o Bolsonaro fosse sair em primeiro no primeiro do turno, e aí ele ia correr pro Bolsonaro. Quando ele viu o Lula em primeiro, ele resolveu correr pro Lula, porque ele é um oportunista, eu sempre falei isso.
Só mas vocês viram que...
Vai queimar mais ainda, porque ele meteu o pau no... O cara é chefe de quadrilha, o cara é bandido. Agora eu vou apoiar o cara no segundo turno. Horrível.
Outro, mas vocês perceberam que o apoio dele tá meio tímido? Tipo assim, ninguém vê o Ciro falando abertamente e tal, no palanque com ele. Ninguém vê, ele tá tímido.
Pois é. Desde o fim do primeiro turno, o Ciro não aposta nada. Nada.
É.
Entendeu?
Não, foi uma obrigação do partido.
E tirando isso, ele falou assim: ah, eu tô com o partido. Ele não falou que tá com o Lula. Ele falou: não, eu tô com o partido. Seu partido tá com o Lula. Você apoia o Lula, eu tô com o partido.
Foi. Mas daí deu um puto efeito contrário. O pessoal não vai votar no Lula só porque ele apoiou. Não vai.
É,
a turma mas segundo a Tebet.
Tebet também, a maioria.
Segundo a Tebet,
é de direita.
Se o Lula ganhar, pelo menos a gente vai ter salário igual, viu, mulheres? Vamos ter essa conquista aí. O feminismo lá atrás, lá em 1800, não conseguiu ainda, entendeu?
Trabalhado, sabe?
É, Esther, salários iguais, todo mundo vai ganhar merda. Todo mundo vai viver na miséria, igual.
Comer a mesma carne de cachorro.
Vou ganhar a mesma coisa de um homem que trabalha período integral. Bacaníssimo.
Ó, trabalhar sábado e domingo e comer a mesma carninha de cachorro, hein? Olha a igualdade desse.
Ah, e outra, eu vou desistir de ser professora, que eu tenho que trabalhar sábado e domingo também.
E outra, não. Sábado e domingo eu vou comer picanha e beber cerveja que hora, então?
Pois é, né? De madrugada, o que você faz da meia-noite às 6?
Bom, e ó, essa história da picanha e da cerveja, gente, é uma coisa, é tão baixo, né?
Não, é triste. É triste. Daí mas é o porão do fundo do povo.
O que é baixo. É isso.
É como dizem por aí, o peixe morre pela boca.
Não, isso daí foi o porão do fundo do poço, sabe? Você desce o fundo do poço, tem um porão lá. E é esse negócio de picanha e cerveja.
E a turma pegou e abriu o alçapão e entrou pro mais fundo do poço ainda. E, gente...
Lula, vergonha nacional.
Isso aí. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, tá? Mas fiquem tranquilos e tranquilas. A gente vai dar agora um minutinho aí pra cada um falar um pouco, divulgar suas redes, falar sobre o seu trabalho, se quiser falar alguma coisa aí de trabalhos que fazem na internet, de divulgação política, ou de projetos que vocês têm, divulguem o que vocês quiserem, não tem problema. O Studart pode divulgar o curso dele de oratória, que eu fiz, hein? É bom, eu recomendo, hein? É caro, não é barato, eu já vou falando pro ouvinte. É caro, mas é bom.
Ótimo versão.
Não, mas você vai falar, não, eu tô falando, é bom, né? Mas enfim, aí o que acontece? O GaroaCast, ele está presente em todas as plataformas da internet. Então, um ouvinte que quiser ouvir, vai conseguir ouvir no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Castbox, Anchor FM, todas as plataformas. Todas, absolutamente todas. E agora, como a gente tá com um vídeo aqui maravilhoso, tô parecendo um fantasma nesse chroma key, vai também pro YouTube e pro Rumble, tá? Eu recomendo o ouvinte assistir no Rumble, se for ver com vídeo, ouvir no Rumble, que no Rumble é certeza que você sempre vai encontrar o vídeo lá. O YouTube pode ser que ele derrube, porque não gosta de alguma coisa que a gente falou. E quem quiser conhecer o Instituto de Mídias Avançadas, que é quem produz, quem faz toda essa estrutura, tanto pro GaroaCast quanto pros nossos outros projetos, www.mídiasavançadas.com.br. Lá também você vai encontrar um link do Apoia-se, que ajuda bastante a gente a executar esses projetos. Então, gente, muito obrigado ao ouvinte que ouviu até aqui. Vamos passando aqui um por um para fazer as suas considerações finais, Paulo Gomes.
Vamos lá, pô, pessoal, sempre um prazer estar participando do GaroaCast, participando com essa galera aí, a mulherada guerreira do IMA, né, cara, do Instituto de Mídias Avançadas. Assistam a gente vai estar no YouTube ou no Rumble, provavelmente mais no Rumble, caso o YouTube não goste de algo que a gente tenha falado, como, por exemplo, dizer que o YouTube vai derrubar a gente. Então, fazer propaganda do Rumble. Mas é isso, pessoal, tamo aí e até a próxima.
Maravilha. Gabriela Silva, como é que você está? Não, desculpe, suas considerações finais. Eu tô enferrujado, gente, tem 6 meses que eu tô afastado.
Gente, muito obrigada, gostei muito desse episódio, gostei mesmo. Quero aproveitar esse um minutinho para divulgar aqui o projeto da Frente Conservadora. Quem quiser, tiver interesse, siga a Frente Conservadora no Instagram, Frente Conservadora BR. É um projeto muito legal, pautas conservadoras é divulgado, temos estudos também, basicamente é só a conversa que nós tivemos aqui. A Frente Conservadora, parceira do IMA, então deixo aí para vocês, para quem quiser seguir também. Muito obrigada, gente, um beijo, foi uma honra.
Boa! Esther, suas considerações finais.
Quero agradecer o convite, foi muito, muito, muito bom, muito divertido. Foi bom conhecer alguns aqui, né, que eu não conhecia. E divulgar meu Instagram, de vez em quando eu falo umas coisas por lá. Esther, E-S-T-H-E-R, Augusto. Tudo junto, sem ponto, sem firulas. E 22.
Isso aí, muito bom. Sigam a Esther no Instagram. E Samara, suas considerações finais.
Agradeço o convite, gostei muito do bate-papo. Mal posso esperar pelo próximo. E quem quiser seguir o Instagram e Twitter, Mulheres e Bolsonaro, aquele i comercial, tá? Mulheres e Bolsonaro. Instagram e Twitter, pode seguir lá. Tem um conteúdo bacana também. E principalmente sobre de cunho religioso, tá?
Boa, muito bom. Então sigam a Samara no Instagram e no Twitter. Sara, suas considerações finais.
Foi muito legal participar aqui com vocês. Primeiro podcast que eu participo da minha vida. Vamos ver já de participar dos próximos. Vai ser muito divertido. Vocês podem acessar nosso blog antifeminista, cujo nome é arevistafeminina.com.br. A gente posta lá sobre política, religião e alguns outros assuntos. Nós temos muita vontade de tornar a revista física mesmo, que a gente pode estar distribuindo por aí. Quem tiver interesse e quiser participar com algum artigo ou alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo e com a Esther, que nós estamos à frente aí. Para falar comigo pelo Instagram, deixa eu ver qual que é o meu ID que eu esqueci. Sara, com H no final, Pinho, P-I-N-H-O, 90. Então você manda uma mensagem para mim lá, eu quero escrever um artigo pro seu blog antifeminista. Beleza, manda uma mensagem para mim, a gente vai conversando. O quê?
É arroba Sara, como é que é?
Sara com H no final, S-A-R-A-H, Pinho, P-I-N-H-O, 90. Tudo junto.
Boa.
Esse é o meu ID. Aí você manda uma mensagem para mim, ou a gente vai conversando, que a gente precisa de mais gente para participar com a gente nesse movimento antifeminista.
A revista feminina, é isso?
Isso, a revistafeminina.com.br é o nosso blog.
E é você e a Esther que fazem, é isso?
Isso, eu e a Esther, a gente tem mais algumas pessoas aí trabalhando com a gente.
Traz a Samara
voltar
também, ó, que legal.
Viu, Samara? Fica o convite.
Já traz a Samara também, é muito bacana.
Se precisar de uma revisora de textos, eu sou de letras.
Olha aí, ó.
Ótimo,
final. Gabi,
eu quero também.
A revista da mulher moderna não doutrinada.
Justamente, porque a gente tem essa ideia de revolução cultural justamente por esses meios de comunicação, né? Revista, novela, jornal, blogs, etc. Então, a gente precisa formar uma frente, né, contra isso. E aí a gente tá começando.
Opa!
Sensacional.
Vamos aí, que vamos.
Então, pessoal, vem então a revista feminina. Entrem lá, queridas ouvintes e queridos ouvintes também. Recomendem pras mulheres das suas vidas. Agora, as considerações finais do nosso querido carioca Lucas Studart.
Não, eu queria dizer que foi um grande privilégio estar aqui com todas vocês. Vai ser muito legal receber vocês em outras oportunidades, abordando outros assuntos, para a gente poder elucidar cada vez mais o nosso público, pulverizar o conteúdo, tanto nosso quanto de vocês, que eu acho que é o mesmo, se a gente for pensar bem. E quem quiser me seguir nas redes sociais é Lucas Studart, tudo junto, L-U-C-A-S-S-T-U-D-A-R-T.
Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. As redes sociais do IMA, meu querido Fernando da Inés já vai passar, do qual eu sou diretor de comunicação. E quanto ao meu curso de história, o meu curso de oratória, eu não tô agora, eu só tô dando aulas particulares de oratória, gente, porque eu também estou com meu tempo muito apertado, tá muito difícil. Então, caso você queira ter aula, só entrar em contato comigo, manda um direct que a gente monta toda uma grade perfeita para você. E se você tiver medo de falar em público depois de ter aula comigo, com certeza não terá mais. Então, vamos lá, vamos com tudo e bola para frente.
Maravilha! Quem quiser conhecer as redes do IMA, que nem o Studart falou, é www.mídiasavançadas.com.br. Avançadas, avancadas, né? Porque URLs não permitem ser cedilha. E quem quiser me achar nas redes, eu não vou passar minhas redes, não, Studart, viu? Eu prefiro que não me achem nas redes, porque o pessoal tem ido lá pra me xingar. Tem uma galera que vai me xingar. Então não me procurem nas redes. Muito obrigado, gente. Esse foi o Garoa Cast. Sigam a gente nas plataformas em que o programa é exibido. Sigam lá no YouTube do Instituto de Mídias Avançadas. Até o próximo programa e tchau, tchau.